Olá! Essa semana está aqui conosco o Dr. Felipe Ansalone. Porém, este aqui, às quintas-feiras, você já sabe, é o vídeo de número 2. Se você, independente da plataforma que você está, não assistiu ao vídeo de número 1, onde ele falou muito bem aí sobre o RDC, toda a assessoria que ele pode dar através do seu escritório, então pause este aqui e corra lá para acompanhar o vídeo de número 1, que tem dicas aí imprescindíveis, principalmente para você empreendedor aí do mundo das licitações. Mas vamos lá, eu tenho que dar continuidade aqui a essa agenda, aproveitar a agenda aí com o Dr. Felipe Ansalone. Vamos lá, doutor. Por favor, o RDC e a nova lei de licitações aí. A nova lei já contempla o RDC? O senhor poderia explicar isso para a gente, por favor?
Sim, claro. Na verdade, o que que acontece? A nova lei de licitações, tá? Quando ela surtir todos os seus efeitos, ok? Não só quando ela for aprovada, tem essa diferença que é importante a gente ressaltar, ela vai revogar grande parte do RDC. Não na sua totalidade, ok? Mas grande parte do RDC. Até que isso ocorra, tá, existe um grande espaço, uma grande oportunidade aí para que todos os gestores públicos e também os empresários ainda possam aproveitar muito dessa legislação. E com certeza absoluta, a nova lei de licitações, né, ela bebeu, posso falar isso sem qualquer sombra de dúvida, ela bebeu muito na fonte e na experiência exitosa do RDC. Então, me antecipando um pouquinho, se for para dar uma dica para aquele empresário ou para aquele gestor público que já quer conhecer as licitações de obras eletrônicas, ele, por meio eletrônico, né, que lá na nova lei de licitações é a concorrência eletrônica, ele não precisa esperar a nova lei chegar. Ele já pode fazer isso desde já por meio do RDC eletrônico, tá? Então, a gente não está falando de uma engrenagem, de um funcionamento para o futuro, quando a nova lei surtir todos os seus efeitos. A gente está falando de uma experiência que a administração pública já detém, já vem aplicando de maneira muito, com resultados muito exitosos, principalmente no âmbito do DENIT, tá? E que deveria e poderia ser mais aplicada por estados e municípios, é o que eu penso.
Perfeito, professor. Legal você trazer aqui para a gente essa tranquilidade, né? Porque o mercado está em alta, tem muita gente preocupada aí com a nova lei de licitações e você já trouxe aí uma dica. E é justamente aqui que eu quero fazer um link aí já, professor. Que dicas que você pode deixar aí? Principalmente, talvez vamos começar aí. Eu sei que você dá bastante aula, né? Há muitos anos para gestor público. Eu sei que está chegando vários e vários gestores públicos novos aí também, né? Ano passado, ano de eleição, muita gente está chegando agora e já está ouvindo falar em nova lei de licitações, né? Puxa, RDC, e agora o que que vai acontecer? Então, dicas, tanto para o gestor público como para o licitante. Por favor, professor.
Ricardo, a maior dica que eu acho que a gente pode dar primeiro para o gestor público é use e abuse do RDC dentro dos limites dos objetos que ele comporta. Volto a dizer, o RDC é uma legislação muito boa, muito avançada, que sem sombra de dúvida serviu de inspiração para a formulação do projeto da nova lei de licitações, mas ainda muito pouco utilizado. Então, aí agora para as empresas, a grande dica para a empresa é: quer sair na frente em relação aos seus concorrentes, principalmente as empresas que são do segmento de infraestrutura, de obra, esse tipo de coisa, comece a estudar o RDC desde já. Comece a estudar os editais de RDC, tanto os RDCs presenciais, que são poucos, quanto os RDCs eletrônicos. Comece a conhecer os players, os concorrentes que já estão nesse segmento, que quando a nova lei de licitações chegar, surtir os seus efeitos, for amplamente adotada em âmbito nacional, essas empresas que fizeram essa trajetória, esse caminho desde já, elas vão ter um diferencial competitivo muito maior, vão estar anos luz à frente daquelas que vão, depois da lei entrar em vigor, né, começar a se preparar. Eu tenho muito orgulho de dizer, o Ricardo, que até onde eu conheço, até onde eu sei, eu fui responsável por assessorar um município aqui de Minas Gerais, o município de Barbacena, que não é um município tão pequeno, tá? Um município mais ou menos uns 100 mil habitantes, no ano de 2012, tá? E até onde eu, numa licitação de um hospital, na reforma de um hospital que eles fizeram lá. Até onde eu sei, é um dado que a gente levantou lá em 2012, foi o primeiro município não capital do Brasil, ok, a fazer um RDC à época. Voltando, né, lembrando aqui, a gente já disse isso, a lei do RDC de 2011. Lá em 2011, a gente sempre atualizado, muito de olho no que o Brasil tinha de mais moderno, o RDC já pôde ser ampliado para questão das obras na área de saúde. E aí, esse gestor público que nos consultou à época, ele queria fazer uma reforma de um hospital tradicional lá em Barbacena de maneira mais competitiva. E a gente apresentou a ele, lá em 2012, né, a possibilidade de fazer um RDC para reforma. Foi extremamente vantajosa a licitação, até onde eu sei, acho que foi a primeira de um município não capital a fazê-la no Brasil. A economicidade gerada foi fantástica. Isso até repercutiu depois que algumas empresas que participaram daquele segmento depois nos procuraram para poder, uma vez que a gente percebeu que a gente detinha aquela expertise. Então, o RDC é algo que a gente já vem trabalhando desde que ele foi aprovado, desde 2011, 2012, até agora, que eu diria que talvez seja o auge, tá? Da aplicação do RDC, principalmente nas licitações do DENIT, que está aplicando todas as bases para a nova lei de licitação, aí, principalmente no que concerne a obra e serviço de engenharia.
Perfeito, professor. Dicas imprescindíveis aí. Eu vou complementar aqui com uma dica do Ricardo aqui. Você quer entender mais aí sobre o RDC, o RDC eletrônico? Faça um treinamento aí com o professor Felipe Ansalone, viu? Super deixo essa dica aqui. Ele tem muita. A didática dele é sensacional. Já tive a oportunidade de assistir uma aula com o professor. A vivência dele é sensacional. Então, eu não posso deixar aqui. Não posso sair aqui deste quadro sem deixar essa dica. Professor, o tempo.
Posso dar uma última dica, Ricardo?
Claro, por favor.
Posso dar uma última dica, que essa aí. Essa é realmente valiosa e a gente apurou nessas licitações do DENIT ano passado. Os RDCs eletrônicos, principalmente do DENIT, eles têm sido muito disputados, com taxas de desconto muito significativas. E uma coisa que a gente tem visto, que as empresas têm patinado muito, perdido os bons certames, é na hora de comprovar a execuibilidade das suas propostas. Então, no momento da disputa, vai lá, dá lance, mas aí depois o DENIT ou qualquer órgão vai lá e solicita diligências para averiguar a execuibilidade daquela proposta. E muitas vezes as propostas são desclassificadas por falta de conhecimento, esmero, organização na hora de justificar a composição daqueles custos. A gente desenvolveu algumas metodologias, algumas técnicas, alguns benchmarks aí ao longo dessa trajetória, em que geralmente as empresas com as quais a gente tem trabalhando têm tido muito êxito, inclusive nessa hora de demonstrar a execuibilidade das suas propostas ou em apontar fragilidades da execuibilidade das propostas dos seus concorrentes. Porque eu gosto muito de dizer isso, né? Licitação, você ganha tendo um bom preço, tendo uma boa organização dos seus documentos, mas também colocando o dedo na ferida e desclassificando aqueles licitantes que não se prepararam tão bem. É assim o mercado, por isso é um mercado tão interessante.
Sensacional, professor. Dicas imprescindíveis. Nós colocamos aqui já as palavras-chave aí para você que está acompanhando aí o nosso vídeo com as dicas aí do professor Felipe Ansaloni. Professor, para finalizar aqui o nosso vídeo, poderia falar um pouco mais aí sobre o seu escritório também? Onde eu encontro? Como é que eu vejo a agenda do professor Felipe Ansaloni? Por favor, o espaço é seu.
Ótimo. Na verdade, a gente tem o site principal da 11E Licitações, www.11E, numeral 1, de escola, né, .com.br, que é a empresa tanto de consultoria quanto de treinamento especializado que atua nesse segmento. A gente também tem um escritório de advocacia que atua nesse segmento, né, o Ansaloni, .adv.br, tá? Que faz essa parceria especificamente para as demandas judiciais, tá? Hoje a gente tem um time, tanto na ONZE quanto no escritório, de mais ou menos 15 colaboradores, tá? Que fisicamente estão em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, temos consultores no Mato Grosso também, e nenhum deles trabalha com licitações há menos de 5 anos. Então, nós temos um time sênior de especialistas aí em licitação, licitação de infraestrutura, licitação de saneamento, licitação de materiais, licitação de equipamentos, licitações de materiais, de produtos de informática, que nos possibilita um amplo espectro de atuação aí, tá? Em termos de treinamentos, a gente ministra muitos treinamentos, tanto cursos in company para aquelas empresas, quanto para alguns órgãos e entidades estatais também. Então, eu diria que outro ponto forte da nossa empresa é lidar com as demandas das estatais, da 13.303, seus regulamentos próprios aí, que muita gente ainda patina, né, em entender as particularidades dessa legislação. Então, esses são alguns diferenciais da 11E aí que a gente está à disposição para atender as empresas da melhor forma possível aí, os órgãos públicos também, que muitas vezes nos chamam para capacitações específicas, para levar o que há de mais moderno em termos de boas práticas aí, nesse segmento, tanto das licitações quanto da execução dos contratos. Okay?
Perfeito, professor. Em nome de toda a família Forset, só posso agradecer aí a sua agenda conosco. Tenho certeza que você vai voltar aqui, porque o pessoal pede, a gente traz de volta com novos temas. Com certeza eu vou explorar mais ainda. E com a vinda aí do professor Felipe Ansaloni, reforçamos aqui o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Sucesso aí!
Para todos nós, muito obrigado pela oportunidade. E um abraço para toda a família Fosset e seus clientes.
Até mais!